Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Caralho, essa aí tava guardado, né? Há um tempo.
We're back!
Há um tempo
We
assim guardado.
Are so back.
Me diz uma coisa, isso é porque você também gostou muito da série de Fallout e aí tá imitando o Three Dog.
Au! Cara, não era isso que eu tinha pensado, mas eu gostei profundamente da série de Fallout, cara.
Eu também, eu adorei.
Adorei a série de Fallout.
Eu estou jogando New Vegas pela primeira vez agora, tochado de mod por conta da série.
Eu baixei o 76, que eu tinha jogado na época, acho que algumas poucas dezenas de horas, que pra Fallout não é muito. E eu sei que ele melhorou supostamente com o tempo, né? Então baixei uns updates lá que tinha, e agora vamos ver o rolê aí, porque eu também fiquei nessa vibe de tipo, putz, que saudade desse mundo que eu tava, cara. Uhum. Eu vou dizer pra você, inclusive, eu acho que é a minha adaptação favorita de videogame. Agora, com algumas semanas, eu posso dizer, viu? Tipo, eu nunca tinha gostado tanto.
Eu ainda acho que uma diferença fundamental nela comparado às outras séries que a gente já viu, porque eu sinto que até então o que a gente viu de adaptação de videogame é ou tentando criar uma história que não existe, mas pegando conceitos dos jogos, tipo um Twisted Metal, sabe? Não tem nenhuma enorme narrativa fora atender o desejo das pessoas, aí eles têm que inventar o contexto do mundo, o que aconteceu. Ou adaptações extremamente diretas, né? Como foi o Last of Us, ótima adaptação, crescendo em algumas coisas como, né, o que provavelmente é o melhor episódio da série, que é o episódio do Bill e do...
Frank,
mas eu acho que a diferença é que o Fallout, ele tinha já um mundo rico, cheio de ideias e características, e era meio, a gente vai escrever uma nova história nesse mundo, e é isso, né? Não vai estar adaptando necessariamente personagens que a gente conhece, não vai estar adaptando necessariamente, até tem eventos citados, e eu acho que é isso que acabou funcionando, fazendo ela funcionar, além dela, né, ser bem feita, bem escrita, bem atuada, mas eu acho que é isso que foi a grande coisa dela.
Eu acho que tem duas coisas ali, cara, que me pegaram muito. O número um é que eles adaptam não só o mundo do jogo, mas a sensação de jogar, sabe? De literalmente você tá... Tem cenas ali, isso vai soar muito maldoso, mas não é verdade, tá? Que não tem o menor propósito. Tipo, tem encontros que a personagem lá da Del Pornel, lá, Lucy, tem com pessoas... Ou outros também, sabe?
Ah, o primeiro encontro aleatório dela de noite com o cientista...
E depois com o brother que tá tentando transformar areia em água, sabe?
Uh-huh.
É tipo... Não, cara, e é exatamente
são os estranhos que você encontra na Wasteland, né?
É, fora disso, o negócio de você ir e voltar, sabe? Quantas vezes eles vão e voltam. Ele vai ali pra onde tem aquele rio radioativo, volta pro deserto, vai pra não sei onde... Porque a gente faz muito isso no jogo, né? O backtracking. E também, cara... Outra coisa, só pra fechar, seria o seguinte. Tem muita coisa que tá, vamos dizer, dentro da mitologia. As questões da Vault Tech, sabe? Da propaganda e tudo mais. Mas que às vezes os jogos não abordam tão direto, porque nenhum jogo tinha se proposto a fazer tão direto a questão da Vault Tech e do que eles fizeram e tudo mais.
Tipo, então, tudo é o principal que era antagonista, em certa medida, na série, né?
Então, tudo que era subtexto virou texto, sabe, na série. E eu gostei demais de começar. Enfim, cara, eu... assim, The Last of Us talvez seja até uma, sei lá, série melhor, mas em termos de adaptar jogo, caramba, velho, eu achei um tiro no alvo, assim, bang, sabe?
Tipo, tem algumas ceninhas que eu não sei se isso eu interpretando demais, mas, por exemplo, o primeiro confronto tem logo no comecinho do Maximus na Power Armor e o Gol, o Cooper.
Sim.
E aí tem um lance que o Cooper tá em cima de um lugar com uma estrutura de madeira meio meh e a armadura não pode subir por conta do peso. Que faz muito sentido, é uma armadura, sei lá quanto que pesa aquele bagulho, parece ser uma tonelada pelo que ela faz ao pisar em outras pessoas, mas aquilo me pareceu muito uma coisa de videogame, que você sobe uma escadinha e o NPC não consegue subir, sabe, fica só circulando ali embaixo, porque eu sinto que é uma maneira que eu já resolvi confrontos em Fallout, e não sei, pode ser que isso seja eu lendo demais, mas me passou muito uma sensação de um confronto que você tem no jogo, que é meio... Mano, o bicho não consegue subir escada, eu vou ficar atirando daqui em cima.
Talvez você esteja pensando muito, mas o fato da série dar esse espaço pra gente poder pensar isso, eu acho que é um bom sinal pra série. Sabe? Tipo...
O Samir fala, não virou um bagulho mega fanservice? Eu realmente não acho, porque eu acho que até
eu
mesmo...
Eu também acho que não.
Algumas referências como, sei lá, o Red Away, do tipo, eles citam, mas tem um propósito muito claro do que tá acontecendo ali e tem desenvolvimento de personagem por conta da aparição desse item, sabe? Todas as vezes que eu sinto que tem coisas citadas, tem um propósito na série.
E também, assim... Eu acho que o fanservice seria se o Three Dog aparecesse ali do nada, sabe, no rádio, só tacando. E óbvio que tem fanservice, óbvio que tem referências e easter eggs, mas muito da questão visual, assim, de você tá vendo itens, tá vendo figurinos, tá vendo ambientes que são de Fallout, é porque é o mesmo mundo, aí não tem muito o que fazer. E eu sempre acho que fanservice é um negócio que vira muito muleta quando você não tem uma história pra contar. Eu acho que essa série, de fato, achou uma história pra contar.
Que real, assim, o Fallout... Tem até a sua trama principal, mas são várias tramas pequenas. E aqui tem uma história original, né, sendo contada. Eu não acho nem que Fallout tinha personagens da maneira como... Mesmo jogando New Vegas agora, que o pessoal considera o melhor escrito, eu não acho que tem... Eu não encontrei, pelo menos, nenhum grande personagem extremamente bem escrito, sabe, até agora. Normalmente são mais tipos. Olha, que você se depara. Apesar que todo mundo elogia o personagem do Matthew Perry, né, eu não encontrei ele ainda.
Eu diria pra você que... Particularmente o New Vegas, eu acho que o 4 eu gosto da história também, mas particularmente a do New Vegas, assim, eu acho a história muito boa, a narrativa muito boa em si. Personagem, eu tenho meus favoritos, sabe? Ele é obviamente, um jogo bem escrito, eu acho, não acho que ele é mal escrito nem nada, eu só não acho que ele tem, assim, personagens que ficam, que marcaram época, nada desse tipo, não. Sabe? Eu acho que a série... Também não vou dizer que os personagens dessa série já são icônicos nem nada do tipo. Eu acho que o do Walton Goggins lá, o Ghoul, né, o necrótico, se você quiser...
Eles são carismáticos, né? No mínimo, pelo menos, eles têm algum carisma.
E olha, eu isso não é uma crítica, tá? Nem nada. Até porque eu tenho um crush nessa menina desde que eu entrevistei ela em 2016. A Ella Purnell, que faz a Lucy, ela tem cara de uma personagem de videogame. Porque ela tem umas feições muito marcantes, que ela
os
tem
olhos
um
rosto
quadrado e um olho desse tamanho, assim, tá? Aí eu ainda diria pra você isso. Foi muito legal.
Fica aqui, né, que quem é apoiador do Overloader, de R$12 ou mais, ou Subtier 2 lá na Twitch, tem acesso à bilheteria. A gente teve um episódio inteiro dedicado ao Fallout, a série. Sem e com spoilers, né? Depois a gente entra em spoilers da série. Mas é muito, muito... Eu adorei também, adorei. Ghost.
Vamos lá, diga aí.
A gente vai falar de outra coisa aqui que, pô, tem um potencial enorme. Eu não sei se você viu, mas teve um stream essa semana trazendo mais e novos detalhes de Metaphor Refantasio.
Olha... Eu não vi o stream, eu vi depois as coisas, porque eu acho que para o resto desse ano esse é o jogo que eu mais aguardo.
Eu ia falar isso, que eu saí desse stream pensando, eu acho que esse é o jogo que eu mais tô animado agora nesse ano.
Tranquilamente. Eu tô bem aberto pro Star Wars Outlaws, parece legal. Eu estou aberto ao Assassin's Creed do Japão, se de fato sair esse ano, me convencer...
Porque tá parecendo que não vai ser esse ano, né? Pelos rumores mais recentes.
Rapaz, eu não faço a menor ideia, cara. Porque hoje em dia... Assim, se for sair esse ano, significa que eles vão fazer aquela virada, assim, de 6 meses de marketing, que eu acho que até é uma coisa boa. Mas, enfim, vamos ver. Mas, assim, de coisas garantidas... Até porque, por exemplo, esses dois que eu mencionei são jogos da Ubisoft, que não é exatamente a distribuidora que mais me inspira confiança. Cara... Pô, tem umas coisas legais ainda pra sair e tal, mas esse não me parece ser o ano mais forte. E todo mundo aqui sabe a minha relação com RPGs da Atlas, então eu tô bem animado.
Por exemplo, se sair esse ano ainda, eu tô muito interessado no Indiana Jones.
De fato, tem ele,
Ao que tudo indica, né, meio pra esse ano. Mas eu gostei muito, muito, muito dessa apresentação. Eu acho que, assim, é um resumo porco, mas eu acho que é um bom ponto de partida dizer que faz sentido ver que é, em parte, a equipe de Persona que tá fazendo esse jogo, porque é como se tivessem alguns conceitos de Persona, mas tá aplicado de uma maneira que me parece muito diferente. Eu vou só citar alguns pontos principais do que eles mostraram nessa apresentação, mas basicamente a premissa é que o rei local morre e isso ativa uma magia real que, por motivos, diferentes pessoas, independente da sua classe social, independente de você ser nobre ou não, você tá numa votação pra possivelmente virar rei. E o protagonista, pelo que eu entendi, tá nisso ao mesmo tempo que ele tem algum outro objetivo diferente de salvar um príncipe, ou pelo menos isso é citado em algum momento. Mas bem, o que que é interessante? Eles falam, não é um jogo que dá pra chamar de mundo aberto, mas é um jogo de cenários expansivos, né? Tanto as cidades são maiores, e tem várias cidades, tem mais de uma cidade, mas você tem esses calabouços e áreas pra fora da cidade que são bem abertos, lotados de monstros. Eles mesmos disseram que, vezes, você vai estar andando por locais que tem, pura e simplesmente, monstros mais fortes que você, e a ideia é tentar evitar combate até você ficar um pouco mais forte e tudo mais. Mas, cara, tá muito impressionante porque tem alguns detalhes muito legais. Por exemplo, eles estão mantendo o sistema de calendário. E eles disseram que existe um tempo limite para você resolver a missão principal de cada cidade. Mas como é que isso se dá? Você tem uma base móvel, e é muito legal o design daquilo, vocês têm que ver depois, procurar. É meio como se fosse um barcão com umas patas andando do lado, como se fosse um calangão atravessando os desertos. E eles falam muito que eles querem passar a ideia de viagem, de como tem o planejamento de viagem e o tempo de espera e as conexões que você faz nesse percurso. Então, quando você meio que ativa essa base para viajar de um ponto ao outro, você tem a oportunidade de fazer diferentes coisas com a sua equipe, de conversar mais com eles, desenvolver o relacionamento mais a fundo, né? Vide ideias de persona nisso. Mas você também tá vendo o tempo que demora pra essa base viajar de um lugar ao outro. Então você também tá se planejando de acordo com o tempo que você tem restante, né? Com o tempo que você consegue fazer aquelas coisas ou não. Eu não sei dizer se é o tipo de jogo que, jogando bem, você faz tudo, ou se é lá Persona, a primeira vez que você joga, você não vai fazer todos os social links, por exemplo, né?
Eu
você...
acho muito difícil que a gente consiga fazer tudo da primeira vez, e eu espero até que não.
Eu gostaria, porque eles falam que é muito aberto como você pode explorar e que cada jogador vai fazer de maneira diferente.
Esse negócio da base, eu achei uma solução muito interessante pra, tipo, meio que você poder deixar um mundo maior, até no nível narrativo mesmo, porque você tá indo pra um lugar e pro outro, mas ainda tem aquele negócio de, tipo, os ambientes que você sempre vai, tem aquelas pessoas ali e tudo mais, aquela coisa bem assim do bairro que Persona muitas vezes tem, né? Sim. Que eu acho que sempre foi bacana.
Essa escala específica eu sinto que não são todos os jogos que acertam, e o diretor, que é quem fez a apresentação dessa transmissão, ele até fala de como é difícil passar essa sensação de longas jornadas, de escala e tudo mais. Sei lá, me veio à cabeça, por exemplo, Final Fantasy XVI, e, sei lá, sem querer ficar batendo no jogo que eu bato tanto, ele é um jogo que o mundo parece minúsculo, né? Você nunca tem uma sensação, você vê o continente quando você tá escolhendo as áreas, mas parece tudo pequenininho, né? Você viaja com viagem rápida e tá ali. Um jogo que me veio à cabeça, que me passou muito forte a sensação de escala e jornada, foi o primeiro Horizon, sabe? Quando você tá total ali no final e vendo aquele nossa deserto meio centro-oeste comparado com como você tinha começado. Nossa,
quando você vê os biomas mudando, meu amigo, no Horizon, caraca, é uma sensação de... Ô, louco, é abrir o mundo, sabe? É total.
E eu entendo o que você diz, assim, tem essa coisa da nave andando numa velocidade muito alta e você pode ficar no deck e ficar observando o mundo ao seu redor e tudo mais. Eu acho que ajuda meio da sensação de os lugares são longe, demora pra você chegar lá, precisa de planejamento, né? Parece muito legal. E um detalhe, cara, essa equipe é fantástica nisso. A trilha sonora tá parecendo muito boa. Pelo que eu entendi, tem um compositor que já trabalhou em Persona, mas ele tá... As batidas pop não são o foco, as coisas estão meio, sei lá, eu chamaria meio de um quê de ópera, sabe? O tipo de canto e tudo mais. Mas o interessante é que a fada que acompanha você, que é sua amiga, ajudante, é uma mágica dela que faz você ouvir a música na sua cabeça. E é por isso que você ouve música enquanto você tá explorando o mundo e lutando, porque a mágica dela meio que cria uma trilha sonora no seu cérebro e aí você curte o jogo dessa maneira. Eu achei fantástico.
É uma boa desculpa.
O combate também, eu não é muito claro, eu não entendi 100% ainda, mas o combate parece ser tanto meio em tempo real, mas você também tem como ativar combate por turno, porque é um combate de você correr nos inimigos e bater neles e ativar habilidades dos seus companheiros para fazer golpes especiais, mas tem uma hora que ele encontra um inimigo que é mais forte, que ele usa um lance tático que ele dá um ataque inicial surpresa no inimigo. E isso ativa um combate por turnos, com menu, e pelo que eu entendi, você taticamente pode escolher como você quer se aproximar da batalha, e isso muda suas chances. De novo, não ficou 100% claro, o próprio diretor fala que ainda tem muito que eles querem mostrar, mas de cara já tá me intrigando muito fortemente, eu tô muito curioso pra ver esse combate.
Minha teoria que eu criei com esse negócio é que talvez, sei lá, você sabe que esse inimigo aqui é mais... É porque também teve uma batalha, que é bem no comecinho do trailer, que eles estão lutando contra, tipo, um leão lá, que aí você começa a lutar, ele começa a lutar meio que normal, e depois ele entra no turno.
Entendi, entendi.
Sabe, minha impressão é que talvez tenha alguns inimigos que sejam mais fáceis, e aí talvez se você derrotar eles muito rápido, você consegue chegar no mais difícil e dar uns golpes logo pra entrar na batalha, ele já estando um pouco danificado, não sei, uma coisa dessa. Mas eu também não entendi 100% ainda e... Sei lá.
Eu tô muito curioso pra, tipo, pegar e entender a dinâmica e o ritmo de combate no jogo de verdade em si. Mas uma coisa também que eu acho muito legal que eles demonstraram, tem jobs, né, que chama arquétipo, né, aqui no caso. E aparentemente você destrava isso justamente desenvolvendo um maior relacionamento com os outros personagens. Você passa a poder equipar aquele arquétipo e os seus companheiros também podem equipar qualquer arquétipo uma vez destravado. Então, no trailer, tem um exemplo de um time inteiro com o arquétipo Brawler, que seria um combate corpo a corpo, e o diretor fala, nossa ideia é que essas combinações que parecem que não deveriam funcionar, funcionem, que você possa fazer combinações inusitadas, se você assim quiser, e claro, a gente vai ver na prática, mas gosto bastante dessa ideia de poder brincar à vontade e mudar tudo.
Se você me disser assim, não precisa ter nenhum healer na sua equipe, se você quer ser louco e matar todo mundo com força, tô dentro, fera. E assim, obviamente, eu acho que isso já é um pouco óbvio quando a gente fala de Atlus, mas, pô, eu acho que a criatividade visual é muito legal, acho que ele...
Todo mundo já deve ter visto os menus a essa altura, maravilhosos.
Questão de personagem e tudo assim, putz, eu não vou dizer que não lembro a Persona, especialmente que não lembro a Shin Megami Tensei, mas eu acho que eles fizeram o suficiente pra ter uma cara de um mundo próprio, sabe?
Sim, o próprio estilo, o shader que eles estão usando dá uma cara muito diferente pro jogo.
É mais, as linhas parece que são mais fortes, né, as sombras são mais, sei lá, duras, assim, não sei, mas, cara, enfim, eu muito animado pra gente ter a Atlus fazendo uma nova franquia, essa equipe que eu acho que é tão talentosa, fazendo algo diferente, né? Que, putz, a gente teve, obviamente, Persona, eu acho que, não vou dizer que chegou no seu ápice, porque eles podem melhorar ainda, mas o crescimento que Persona teve, né, nos últimos anos com 5, como era mesmo? 5 Royal, e agora com o remake do 3 e tudo mais, eu sinto que é mais proveitoso pra gente ter algo diferente do que eles investirem mais em Persona. Por mais que um dia eu tenho certeza que vai rolar Persona 6 e que já deve estar sendo feito e tudo mais.
Que vai ser verde, vai ser verde.
Mas eu acho que chega num momento muito apropriado o Metaphor, porque é uma chance dos caras também meio que flexionarem outros músculos, assim.
Pois é.
E parece que eles estão flexionando.
Porque, certo, a gente pode sempre ficar surpreendido e o Persona 5 ele dá um salto em muitas coisas. Mas ainda tá seguindo aquela estrutura, né? Esse aqui é bem diferente tudo, né? Bem, bem diferente. As cidades estão parecendo, né? Eles falaram que são grandes, sempre vão ter muitas missões pra você fazer. E eu tô muito curioso em aprender mais desse mundo, porque meio que a ideia é que o que é o mundo de fantasia dessas pessoas é o nosso mundo, meio isso, assim. E é dito que o tipo de monstro mais assustador são os humanos, assim, uai, o que tá rolando aqui exatamente? Porque várias pessoas têm chifres e orelhas, eu não entendi se o protagonista é um humano, porque é dito que ele é de uma tribo que é muito odiada e tudo mais. Mas eu tô curioso pra ver como tudo isso vai ser desenvolvido. Eu acho que a única coisa que eu vi nessa transmissão, que eu não fui o maior fã, são das atuações em inglês. Mas, ao mesmo tempo, deve dar pra ligar em japonês, né? Deve dar pra botar o áudio em japonês sem nenhum problema e tal, porque as atuações pareceram meio... Não sei, o protagonista tem a voz do Shulk, é aquele tipo de fala meio calma e cadenciada de uma maneira que eu acho meio tediosa, parece que tá todo mundo me contando um conto de fada o tempo todo. Mas foi a única coisa assim que eu senti vendo a transmissão, o resto, tudo ali, muito encantador. 13 de outubro, então, putz, talvez eu esteja preso na BGS sem poder jogar esse jogo quando... E a outra coisa é que o diretor disse que eles querem, a partir de junho, começar a ter o jogo em eventos.
Pô, tomara.
Será que a gente vê ele na Gamescom Latam? Porque na BGS, tipo, o jogo sairia ali, se bem que eles podem ter o jogo com o jogo saindo, porque na BGS do ano passado, né, a SEGA tava presente, teve o Persona 3 Reload, teve o Persona 5 Tática, teve o Yakuza The Man... Não, Infinite Wealth, perdão... Então é possível, certo? Se for ser mantido o que a gente viu no ano passado, é possível, mas assim, quem não viu, eu acho que são 20 minutos, no máximo 30 essa transmissão, mas é sempre mostrando coisa do jogo, e se você especialmente gosta de Persona ou de RPGs feitos no Japão, eu acho que vale a pena assistir, tá parecendo muito legal, muito, muito legal. Então, mais uma vez, Metaphor Refantasio, 13 de outubro. Logo, logo mais, não falta tanto assim.
Seis meses.
Próxima notícia foi um evento esquisito que aconteceu com um estúdio, mas depois deu pra entender melhor o que rolou. A Flaming Foe anunciou... Na verdade, Foe ficou parecendo acho que é Foul, né? Que é Flaming Foe, F-O-W-L. Flaming Foe anunciou um novo projeto e, em seguida, anunciou uma pausa nele e demissões no estúdio. Mas o que aconteceu? Teve motivo. O estúdio, que foi responsável por Fable Fortune e a adaptação para videogames de Gloomhaven, anunciou um projeto chamado Ironmarked, que é descrito como um RPG co-op por turnos para até 3 pessoas. Só que em seguida, acho que foi o dia seguinte ou um pouquinho depois, eles vieram dizer que, infelizmente, por conta da falta de financiamento na indústria de jogos, nós colocamos a produção em pausa e tivemos de reduzir o estúdio, demitindo algumas pessoas incríveis. Junto disso, eles lançaram uma demo do jogo. E por que então que eles anunciaram e fizeram isso? O que foi dito é o seguinte: nós temos muito orgulho do que estamos criando e queremos compartilhar com todos vocês. Também temos esperança que, ao lançar essa demo, nós possamos ajudar as pessoas mandadas embora a conseguir novos empregos, ao poderem demonstrar seu trabalho no projeto. Porque isso é uma coisa que acontece, né? Volta e meia com projetos cancelados, tudo tá sob NDA. Você não pode mostrar para outras pessoas, você não pode divulgar para outras pessoas. Então, alguém que trabalha num projeto cancelado, muitas vezes tem dificuldade até mesmo de montar um portfólio, porque nada daquilo é passível dela mostrar publicamente ou qualquer coisa assim do tipo, etc. Então, tendo isso, essas pessoas conseguem apontar mais diretamente para um trabalho que elas estiveram envolvidas, mesmo que incompleto. Acho um bom motivo para divulgar a demo, pelo menos dessa maneira. O VGC depois entrevistou o CEO do estúdio, Craig Ullman, e ele dá alguns mais detalhes. Abre aspas. Nós estávamos trabalhando neste jogo há mais de um ano. Nós tínhamos uma distribuidora, mas eles caíram fora no ano passado, mais ou menos em junho. Nós estamos nos autofinanciando desde agosto. Estivemos conversando com distribuidoras desde então, mas todos dizem: o jogo tá parecendo incrível, a equipe parece ótima, mas a gente não tá fechando nenhum acordo no momento. O Ullman disse que no auge a equipe tinha 30 pessoas e atualmente tem 9.
É, bom, é uma redução...
Caiu muito,
o quê?
Muito,
vai,
muito,
dois terços aí, né?
É, uma redução que praticamente acaba, né? Exatamente, caiu em 2/3 o negócio. Quanto aos próximos passos, o anúncio diz que se muitas pessoas adicionarem o jogo à lista de desejos no Steam, talvez isso possa ser apresentado a alguma empresa para mostrar ânimo do público e talvez levar a algum financiamento. É uma esperança leve, né? É difícil, a gente sabe que o momento não tá propício pra nada
eu
disso.
Eu não quero usar a palavra...
Van.
É, eu ia usar, sei lá, leviana, mas... É... Assim, sem dúvida tá esperando contra as poucas chances, né? Sabe, é tipo... Assim, óbvio, não é que não tem chance, mas de fato a gente tá... Dada a situação do mercado esse ano, sem muitas razões pra acreditar, digamos assim.
Pois é. Mas, eu vou repetir aqui, chama Iron Market. Iron Market, né? Tudo junto, é de ferro marcado. Repetir, tem a demo lá disponível, é um RPG co-op por turnos para até 3 pessoas, é a descrição. Vai que funciona, certo? Vai que você joga demo, curte, um número suficiente de pessoas colocam na lista de desejos e o estúdio encontra um novo caminho. Mas não acho, infelizmente, nenhuma garantia. Mas eu chamo mais atenção por conta dessa história esquisita, né? De anunciar e cancelar e demitir tudo, mas tem um motivo, certo? Chamar a atenção pra algo que... Tipo... Porque aí fica muito claro. Ia desmoronar, certo? Não tinha mais dinheiro, ia desmoronar. Pelo menos eles botaram a público alguma coisa do que eles fizeram.
A situação não deixa de ser infeliz, mas não porque, tipo, o estúdio fez uma sacanagem absurda, sabe? Mas é mais uma situação de, tipo... Cara, não tá fácil pra ninguém, digamos assim, sabe? E de fato, eu acho que tem uma justificativa melhor, assim, né? Dá pra entender o que aconteceu, digamos assim. Não é aquela coisa que os caras falam e a gente fica, putz, cala a boca, irmão. Isso é só uma desculpa aí que você inventou. Dá pra entender. É só o fato que, pô, ainda é uma merda porque um monte de gente perdeu o emprego e tudo mais. Mas, quem sabe o jogo tem futuro, assim, né? Porque acabou chamando mais atenção pra ele.
Pois é.
Por conta disso que aconteceu, do que teria chamado se só tivesse, sei lá...
Acabado.
Seguido do jeito normal.
É, porque se fosse só, sei lá, seria uma notícia muito diferente a gente falando, ah... um estúdio chamado Flaming Fall foi fechado, porque eu sei da adaptação de Gloomhaven pra videogames, mas nunca joguei nada do que eles fizeram, né? Acho que seria...
É.
Passaria de uma maneira muito diferente. E também, entendo o valor nisso de... Pode não ter sido o trabalho finalizado, pode não ter sido o que eles idealizavam, mas pelo menos um fragmento do que essas pessoas se dedicaram a fazer tá disponível e presente de alguma maneira... Porque a gente nunca sabe como isso pode levar a outras coisas, certo? Não digo nem necessariamente à saúde do estúdio, uma nova chance, mas vai saber que alguém joga essa demo e gosta muito e fica inspirado a criar alguma coisa nessa linha, porque acaba tendo umas ideias, certo? Essas coisas, elas podem ganhar uma vida muito diferente do que a gente imagina inicialmente se elas simplesmente desaparecessem. Então, sempre tem essa possibilidade. Então, mais uma vez, Iron Market.
É melhor do que a gente não ter... De fato, é melhor do que desapareça.
É.
De fato, isso aí é sem dúvida alguma, sabe? Melhor do que não tenha nada.
Com certeza, com certeza. Então, é isso. O assunto da nossa próxima notícia é um dos nossos assuntos favoritos que vai mudar a partir de agora. Eu sinto que hoje é meio que... Um último episódio do... Melhor, última parte do capítulo. Vai ter mais capítulo depois. Mas a Embracer, tal qual...
É o season finale.
A Embracer, tal qual uma hidra, teve a sua cabeça cortada e 3 novas surgiram em seu lugar.
Absolutamente assustador. Assustador.
A Embracer vai se dividir em 3 entidades. E os nomes, eu já adianto, são inacreditáveis.
É, let it die, cara. Let it die, por favor. Alguém me...
Um deles será Middle-earth Enterprises and Friends.
Que vai, obviamente, lidar com Senhor dos Anéis.
E amigos.
O And Friends é uma cereja no topo do bolo maravilhosa. Maravilhosa.
Também tem a Coffee Stain and Friends.
Que não é um nome ruim, mas aí, exatamente, aí entra... O tal em Friends.
Porque a Coffee Stain já existia, né? O selo ali dentro. E isso, o último isso. É o Asmodee. Uma coisa que eu acho que deve ter sido...
Que é... Fica pior o fato dele não ter o and Friends, como todos
Asmodee
os outros.
Asmodee and no Friends, né? Poderia ser. Mas eu acho que um dos motivos que eles fizeram isso é porque cada uma tem sua listagem própria na Bolsa de Valores agora. Porque, por exemplo, Asmodee... é a focada em jogos de tabuleiro. É a parte que tem marcas como Ticket to Ride, Exploding Kittens e Catan. E eu não... Eu, até onde eu me lembro, sempre era uma parte que dentro da Embracer tava bem. Com as suas margens próprias, porque, claro, margens de lucro de jogo de tabuleiro é diferente de videogames, né? Que é diferente de outras coisas. Mas era um pedaço que tinha sua saúde e tava bem, pelo menos numa certa época. Então eu sinto que essa divisão é justamente pra meio contenção de danos, dependendo do que é feito em cada um. Porém, pelo que eu entendi, o Lars Wingefors ainda é meio que o CEO de todas elas, ou pelo menos um cabeça, assim, em todas elas. E esse é o maluco que tomou as péssimas decisões da Embracer e apostou tudo no investimento saudita que não deu certo. Então, mudou, mas não mudou, né? É, eu acho que você tem essa questão. A parte Middle-Earth Enterprise and Friends será composta de Crystal Dynamics, Eidos Montreal, a 4A Games de Metro, a PlayOn, a Deep Silver Dumbbuster Studios, que é de Dead Island 2, War Horse, que é de Kingdom Come Deliverance, que teve até a continuação anunciada recentemente, Tripwire, Flying Wild Hog, Vertigo Games e Free Mode. E, de acordo com a Embracer, esse é o grupo responsável por powerhouses criativas em desenvolvimento de jogos AAA e publicação para PC e console, assim como os guias, né, ou aqueles que irão guiar as propriedades Senhor dos Anéis e Tomb Raider. Você não sente que essa frase já coloca em perspectiva muito clara como o investimento da Embracer em Senhor dos Anéis foi errôneo ao ponto de que eles colocam no mesmo patamar Senhor dos Anéis e Tomb Raider? E parece, nos videogames, né, é o mesmo patamar mesmo, assim, mais ou menos.
Cara, eu vou te dizer, tem um monte de estúdio aí que eu gosto nesse negócio aí, sabe? Assim, tem galera aí que fez jogos que eu gosto, tem gente boa e tudo mais. E eu não tenho a menor fé no gerenciamento desses estúdios dentro desse terço da Embracer aí, muito porque isso, o que é isso que você falou revela? Uma falta de planejamento absurda, porque você pega o Senhor dos Anéis, vai, eu sei que, sei lá, faz um ano aí que eles pegaram o Senhor dos Anéis por aí, e Tomb Raider obviamente tem mais tempo. Qual é o fato recente que faz a gente olhar pra esse grupo de estúdios, essas franquias, e achar que tá todo mundo em boas mãos aí?
Não, de maneira nenhuma, né?
Pois, tem a menor, brother, não tem a menor confiança.
Estúdios talentosos, mas, sabe, porra, pega a Crystal Dynamics e a Eidos, coitados, tipo, dois estúdios excelentes, tem tropeçadas, erros ali no meio, mas excelentes.
Claro, sim, mas não são...
Mas, tipo, porra, coitados largados pela Square e aí pegos pela Embracer quando tudo desmorona, né? É bem... Eu tô rindo dos comentários no chat. Tomb Raider oficialmente amiga da Middle-earth.
Agora a gente sabe quem são The Friends.
The Friends, exatamente.
Os Friends são...
Samir. Não, perdão, G. Pires. You have my bow and my axe and my dual pistols.
Eu quero muito... Cara, alguém tem que fazer uma artezinha do Frodo e da Sociedade do Anel e tipo a Lara Croft e o T-Rex do lado, assim, por favor.
Tarsis, parece aquele amistoso de futebol de final de ano, Ronaldinho and Friends versus Gabigol and Friends. A Coffee Stain and Friends é o braço descrito, sei lá, indie. Além da própria Coffee Stain, também tem a Ghost Ship Games de Deep Rock Galactic, a Tarsier de Little Nightmares, além de desenvolvedores de jogos free to play. Então, essa é a divisão. A Embracer, desde que comprou o Senhor dos Anéis, não lançou nenhum jogo do Senhor dos Anéis, lançou?
Não que eu me lembre. Se lançou, tá aí um exemplo de que não tá indo bem, né?
Agora, esse novo jogo do Hobbit tem a ver com a Embracer, Tales of the Shire?
Que é o joguinho lá meio good vibes, né? Que é só pra...
Não tem nada a ver. O Ethel Workshop e a distribuição é Take-Two no selo Private Division. Eu fico muito confuso. Qual parte de Senhor dos Anéis o... Ah! Se bobear é porque eles têm Senhor dos Anéis, mas não o Hobbit. E aí dá pra dizer que o jogo é mais inspirado pelo Hobbit? Será?
Porque... Se eu soubesse, eu lhe explicava, cara.
Porque
se eu soubesse, eu não faço a menor ideia.
Que tinha uma confusão bizarra de, tipo, a Amazon pôde fazer a série porque era até 6 episódios, 8 episódios, e aí não quebra. Aí tá dentro do que a família do Tolkien tem direito, mas se fosse mais que isso, ou um filme, Aí a Embracer, mas se for parque de diversão, não sei que lá, mas é. Eu fico perdido. O do Gollum teve algo a ver com eles? O do Gollum tinha começado a ser desenvolvido antes, né, deles comprarem os direitos. É, foi a Daedalic com a Nacon. Eu acho que foi antes da Embracer. Porque a Embracer comprou tem o quê? 2 anos, mais ou menos, que os direitos são deles? Por aí, né?
Honestamente, parece uma eternidade já.
É, enfim, é uma confusão. Enfim, mas é. E aí, só no assunto de reorganização de empresas, porque a gente tá falando disso, a Atari resolveu relançar a marca Infogrames. É, que eu acho que ela não é necessariamente tão amada, mas é que aqui no Brasil ela foi muito presente. Teve muito jogo, ainda por cima, localizado por eles, tipo, que eu gosto muito, Prisoner of Ice. A série Alone in the Dark lá atrás e tudo mais. Então é um selo ver aquele tatu com os riscos coloridos me pega um pouco, porque foram. Eu joguei muitos jogos com esse selo nos anos 90. Mas a Infogrames vai ser um selo de publicação focado na publicação e aquisição de propriedades intelectuais. O primeiro exemplo disso é o Totally Reliable Delivery Service, que foi comprado da Tiny Build. Os termos desse acordo não foram divulgados. A Atari só disse que isso inclui o jogo de 2019, marca registrada e propriedade. E a Atari também disse que a Infogrames focará em jogos que fogem do foco da Atari em si e que haverá uma preocupação com preservação de jogos que tem sido um modus operandi da Atari, que, certo, é uma empresa esquisita, mas em tempos recentes, a Atari tem se mostrado uma empresa com decisões, para mim, muito
Péssimas?
interessantes.
Ah, não, tá
Não,
bom, ok.
interessantes. Porque eles estão fazendo todo esse lance de. Tipo, a Digital Eclipse, Ai, como é o nome do. Não é Deep Dive, é a. Esqueci completamente, o estúdio que faz os remasters fodidos de jogos. É, Night Dive. E focando, tipo, fazendo esses jogos meio museu e tudo mais, eu acho fantástico, fantástico. É, então ela tem tomado decisões legais, pensando muito no legado Atari em si. Vamos ver o que que. Infogrames é feito exatamente, mas é mais uma reestruturação. E a última, antes das rápidas e curtas, a gente tem um pouquinho de. Um pouquinho de rumor de Switch 2 aqui.
Eu acho que a gente vai entrar, cara. Porque era pra gente ter entrado na era de rumores e começar a ter algumas coisinhas do Switch 2. Era pra gente ter entrado nisso, sei lá, em janeiro. Mas aí, como ele provavelmente foi
Adiou,
adiado
né?
internamente, acho que agora vai chegando maio, junho, e a gente vai começar a ter uns papinhos.
Quais são os rumores? Eles vêm de um site espanhol chamado. Eu não sei se é Vandal ou. Como é Vândalo em espanhol? Escreve assim e fala Vandal? Eu não sei falar espanhol, desculpa.
Eu também não sei.
Eu não sei se é Vandal ou Vandal, mas afirmou ter obtido informações de fontes que trabalham com periféricos para Switch e seu sucessor. E por que que esse rumor tá aqui? Porque o veículo já acertou no passado informações do Switch OLED antes delas serem divulgadas, como o fato de que haveria um porte Ethernet na base e aquele suporte diferente, né? O bracinho que abre. E o que o Vandal tá dizendo? Segundo o que é dito, os Joy-Cons do próximo Switch se conectarão magneticamente ao. É magneticamente. Tá certo? Eu tô falando correto essa palavra?
Eu acho que é isso.
Magneticamente,
Achei.
ok.
De forma
De
magnética.
forma magnética no negócio principal. E por conta disso, haveria incerteza se os Joy-Cons funcionariam com o novo aparelho. Ah, e o pessoal dizendo que em espanhol é vândalo, com o que seria o nosso acento agudo no primeiro A. Magnanimamente, exatamente. Obrigado, Hamilton. Os Joy-Cons vão se conectar magnanimamente no próximo Switch. Você ficaria chateado? E eu pergunto pro chat aqui também se os Joy-Cons atuais não funcionassem de maneira nenhuma. Porque, também dizer, parte do rumor é que o Pro Controller vai continuar a funcionar no Switch 2. Te afetaria?
Supondo que o Switch 2 vai ser vendido já com os Joy-Cons novos.
Presumo que
Isso não é
sim.
nem como.
Presumo
Acho
que
que isso
sim.
aí a gente pode ter. Acho que isso aí a gente pode ter certeza, né? Eu acho que não. Não me afeta muito não, cara, porque sabe, até porque assim, os Joy-Cons em si, né, deram tanto problema. Eu sei que as versões mais recentes, assim, já, sei lá, melhoraram e tudo, mas se isso daí garantir, por exemplo, que vai ter uma resposta melhor, sabe, dos Joy-Cons, ou se vai ter menos problema, eu também não vejo muito problema não, assim, porque eu sei que tem muita gente que tem 4 Joy-Cons, 6, 8 pra jogar com filho, família, amigo, etc. E aí talvez afete, mas eu também acho que tem muita gente que tem um Switch que só joga o Switchzinho lá. O fato dele já terem feito o Lite, que não tem como você tirar os Joy-Cons, já sugere essa preferência por, tipo, tá só ali mesmo no portátil, pronto, e enfim. Eu acho que não acho que é um problema ou não. Eu não vejo um problema. Vai afetar alguém, porque sempre afeta alguém, mas eu não acho que é um problema ou não.
Eu não sei, claro, né, como é que vai ser o pareamento. Eu entenderia 100% ele não conseguir grudar no aparelho, mas poder conectar, sabe, Wi-Fi, se ainda poderia. Eu admito que do meu lado eu não fico muito assim, porque eu não investi em Joy-Cons. Veio o primeiro par no meu Switch, e eu, desde o primeiro dia, odiei profundamente os Joy-Cons. Não só pelo drift, mas é muito pequeno, eu aperto mais de um botão naquele negócio. Desde que eu peguei um Pro Controller, eu nunca mais olhei para
É, eu
trás.
ainda uso os Joy-Cons porque eu jogo mais ele em portátil, mas assim, de fato tá longe de ser um pedaço de engenharia maravilhoso.
Mas eu espero, além de tudo, que os próximos Joy-Cons sejam mais confortáveis, que dê para eu usar eles de maneira mais confortável. Mas tava vendo o pessoal aqui no chat meio. Não, não, no geral, a galera não tá vendo nada muito, muito demais, né, nesse não funcionamento. Porque acho que no geral o que a gente espera, né? Até aqui, artrite, porque. Não, perdão, foi o Ícaro que perguntou. O DualShock 4 funciona no PlayStation 5?
Não.
Ele funciona para jogos de PlayStation 4
Ah,
rodando no
é.
PlayStation 5, mas ele não funciona em jogos de PlayStation 5. Eu me lembro até quando eu tava com o PlayStation 5, saiu o It Takes Two, que tinha a versão de PS4 e PS5. E aí eu tive que jogar com a Nina a versão de PS4, porque a gente só tinha um controle de PS5, e aí não dava para jogar de dois. Tinha que baixar a versão de PS4 e aí jogar com os controles de PS4. Eu não vejo o maior problema do mundo, ainda mais porque a gente tá falando de uma questão de encaixe mais físico, certo? Porque pode ser que a gente fique surpreendido, mas eu imagino, a gente tá imaginando que o form factor, né, a aparência do Switch 2 deve largamente ser similar à do Switch original, né? Eu imagino que ainda seja tela, controlinhos aqui do lado, e é isso, né? E podendo o Pro Controller funcionar, eu já fico um pouco mais feliz. Switch 2 não vai ter o clique? Não, mas eles podem. Pode, quando se conecta, faz o clique, né? Aquele barulhinho tradicional do Switch. Mas é isso, com isso, Ghost, a gente chega nelas.
Nas rápidas e curtas.
A Gamescom Latam Big Festival anunciou a lista de finalistas na categoria Melhor Jogo Brasil. Apesar de, curiosamente,
Brasil!
terem sido divulgados só 9 dos 10 que vão concorrer. O próximo jogo
Ah.
vai ser anunciado ainda depois. Não são todos os jogos na lista que saíram. É normal isso, tá? Volta e meia tem jogo no evento concorrendo que não foi lançado ainda. Mas os jogos são Nine Kings, da Sad Socket, Astro Pigs, da Garou Studios, Bem Feito, da Oikeb, esse já lançado, né? Até a nova versão já lançada. Immortal Mantis Revenge, da Beach Life Studio, Momodora, Moonlit Feral, da Bomb Service. Deixa eu dizer que eu não ter jogado nenhum Momodora, eu acho que é uma falha de caráter. Eu preciso jogar a série Momodora. Parece incrível. Tudo que eu vejo do jogo parece maravilhoso. Eu nunca joguei. O NUPTBR, do Jefferson Silva, Pocket Bravery, da Statera Studio, Post Humus Investigation, da Mother Gaia, que eu não tava ligado desse jogo. Ele parece ser um adventure e ele é baseado em Machado de Assis, por isso a investigação póstuma.
Oh!
Ele está se inspirando em coisas de Machado de Assis.
Legal.
Estou curioso. E o Zetzillions, do Otaimon, que é o pessoal que fez o. Puta, pior que eu só tô lembrando do nome anterior do jogo, Corona Black, que depois virou Wolfstride. Wolfstrider. Wolfstrider. Todos esses jogos, quem for na Gamescom Latam, esses jogos estarão disponíveis para você jogar lá, se você assim quiser. Então É isso. Os jogos da Microsoft parecem estar indo bem no PlayStation. Saiu o relatório trimestral da Microsoft, eu acho que foi hoje ou ontem à noite. Eu ainda vou ver se tem alguns outros detalhes legais que aí eu trago pra semana que vem. O que eu peguei no momento agora é que o CEO, Satya Nadella, diz que mais cedo neste mês, 7 dos 25 jogos no topo da PlayStation Store eram da Microsoft. E, segundo ele, isso é mais do que qualquer outra publisher. É claro que isso tá contabilizando coisas como Minecraft e Call of Duty, mas, sim, a chegada de Sea of Thieves, Grounded e tal, penetraram no topo 25 da PS Store. E teve um outro fator, a gente tava falando disso no começo do episódio, a série de Fallout fez Fallout 4 e 76 entrarem no top 25 da PS Store também. Tem uma série de ressalvas, né? Esse top muda de dia a dia, então a gente não tá muito claro, assim, em quantos dias estavam todos esses jogos no topo 25, qual, né, qual foi a variação, mas, independente de coisas como o Fallout, que é por motivos externos e tudo mais, me parece que, pelo menos num primeiro momento, mostra que Sea of Thieves, Grounded, etc., tiveram uma boa recepção lá no PlayStation, né?
E se tiveram essa boa recepção, o que, que a gente pensa sobre o futuro? Vai ter mais.
É, sem dúvida alguma. Se tá indo bem, vai ter mais. Vai ter mais.
Vai ter mais.
Eu tô pegando uma coisa aqui que uma boa tarde falou. O desbloqueio dos suítes mais antigos é feito através de um curto que você dá nos pinos de conexão do Joy-Con direito. Será que estão querendo esconder isso de alguma forma? Mas isso já não foi essa maneira específica, já não acabou sendo remediada nos modelos subsequentes do Switch? Assim, sem dúvida alguma, eu acho que a Nintendo vai tomar um cuidado extra e redobrado diante do quão rápido foi destravar, né, o Switch original, mas eu não sei se é especificamente por isso, sabe? Uma boa tarde. Aliás, a Nintendo continua na empreitada dela, né? Você viu que ela mandou um DMCA pro Garry's Mod pra ser retirado... pra ser retirado tudo que tem de Nintendo dentro do jogo? Você chegou a ver isso?
Não tinha visto.
Ela pediu pra retirar tudo de Garry's Mod. Disseram que fizeram um backup, obviamente, não com upload. Mas tudo foi tirado. Isso do DMCA não era um fake que se passava pela Nintendo? Então, Joek, inicialmente o pessoal desconfiou que esse era o caso. Mas aí esqueci o nome. É Gary Newman, né? O cara do Garry's Mod.
Isso.
Entrou em contato e confirmou oficialmente que não era fake, era a Nintendo mesmo de fato. Pelo menos essa foi a última coisa que eu vi o Gary Newman mencionando no Twitter dele, confirmando que tinha sido Nintendo, sim. O Samir aqui, ó, tá trazendo a informação assim, ó, modelos V1 tinham uma falha de hardware do chip da Nvidia, ele tá falando de Switch, tá? O V2 em diante, o problema pode ser corrigido via software, e do OLED Mini em si já vem com isso revisado. Eu acho que a Nintendo vai tomar um cuidado enorme. Porque, a bem na verdade, né, no fim das contas, o que as empresas querem é que pelo menos seja difícil o suficiente pra pirataria não tá facilmente acessível já no lançamento de um jogo, né? Depois que já saiu, passou um tempo, as principais vendas, no geral, já foram feitas, né? Aí, pegando, né, o assunto que a gente estava mencionando, Ghost, 6 anos após o seu lançamento, mais de 1 milhão de pessoas foram recebidas por Fallout 76 em um só dia.
Tá vendo você?
A série maior em si, foram quase 5 milhões de pessoas em um só dia, tudo por conta da popularidade da série da TV, e eu acho que esse 1 milhão em Fallout 76 é recorde do jogo. Não.
Se eu não me engano, é exatamente.
Ele nunca tinha tido esse número de pessoas. Então, pra você ver que quando a série é boa, ela realmente leva as pessoas aos jogos. Mesmo que antigos, né? O Nexus Mod teve que fazer um aviso que eles estavam mais lentos para as pessoas poderem baixar coisas e tudo mais. Que não é garantido, certo? Eu não acho que houve um número expressivo de vendas adicionais em Twisted Metal por conta da série. Estou falando sem verificar, mas me sinto seguro nessa afirmação. Mas a Bethesda ainda é a Bethesda. Eu mencionei no Notícias da semana passada que o Fallout London, que é aquele mod gigante que tá há anos sendo desenvolvido, teve de ser adiado porque, sem nenhum aviso, a Bethesda anunciou que lançaria 3 dias atrás, foi o lançamento, um patch para Fallout 4 para trazer compatibilidade com a nova geração. E como saiu essa atualização, corre o risco de quebrar o mod, apesar de que o cara principal do mod disse que quebrou menos do que o esperado, não deve dar tanto trabalho assim para arrumar. Mas por que eu digo que a Bethesda ainda é Bethesda? Porque além de quebrar o mod que é aguardado pela comunidade, a atualização saiu quebrada. No Series X e S tem um bug que é impossível você colocar no modo qualidade. O jogo só fica no modo taxa de quadro, independente do que você faça. E quem pegou o Fallout 4 no PlayStation 4 via PS Plus descobriu que no momento não existe maneira dessa versão ser atualizada para receber os benefícios da nova geração. A Bethesda já reconheceu ambos os problemas, já afirmou que está trabalhando numa solução. Mas é no mínimo um pouquinho engraçado. Ah, o Sr. Corvo já tá falando que o da PS Plus até já resolveu. Mas é no mínimo engraçado que a atualização de um jogo tantos anos depois consegue ter algumas coisinhas quebradas dessa maneira quando sai. Mas é isso. É o charme da Bethesda, né? Não tem jeito. Ela
Exato.
é desse
Faz
jeitinho,
parte,
assim. Ela é
é
desse
parte da
jeitinho.
experiência. Eu fiquei surpreso que a série do Fallout não fez o Prime Video cair ou que algum episódio não carregou direito ainda, só porque sabe fazer parte da coisa.
Eu imagino que eles não iam querer esconder. Eu vou te dizer. Imagina o easter egg que você coloca ali a série no servidor da Amazon para as pessoas darem play no stream, mas 0,1% das pessoas pegam uma versão diferente que de vez em quando tem um bug com NPC, com personagens ao fundo. Você vê um personagem clipando pelo mundo, subindo pro céu momentaneamente. E aí umas pessoas ficaram, cara, a série, o que aconteceu na série? E as outras pessoas falando, isso não aconteceu. E aí você fica, meu, a série bugou pra mim? O que aconteceu? O que você acha dessa ideia, Ghost?
Olha, se a gente tivesse como garantir que quem ia passar por esse bug eram pessoas como eu, que acho que até os bugs fazem parte do charme de Fallout, beleza, mas se a gente não teria como garantir isso, provavelmente ia frustrar muita
Eu só
gente.
queria deixar as pessoas confusas, as pessoas, tipo, o que que eu tô vendo? O que que tá acontecendo aqui? Não fizeram isso no Aranha Verso novo? Eles botaram algumas cenas com falas um pouco diferentes, né?
É, mas era, mas não era nada que, entre aspas, piorava a experiência de ninguém, era
Não,
só
mas eu
as
tô dizendo
coisinhas
bem no
ali.
fundo. Se você não prestar atenção, você nem nota. Eu acho que o exemplo mais famoso disso
Ah, então é. Talvez assim, beleza.
ia ser aquele filme Clue, né? Que é baseado no jogo de tabuleiro. Que quando ele saiu nos cinemas, ele tinha três finais diferentes e sessões diferentes tocavam um final específico. Então, além de você não saber quem é o culpado no final, mesmo que você assista 2 vezes, você saía para conversar com outras pessoas e ficava, não, peraí, como assim? Do que você tá falando? Esse aqui é o culpado, esse é o culpado. Esse filme é excelente. A versão em vídeo só passa todos os finais de uma vez. Já viu esse filme com o Tim Curry?
Já,
É
é
muito
legal.
bom esse filme. Esse filme é muito legal. Seguindo em frente, o sucesso de Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6 e outros lançamentos populares fizeram com que a Capcom revisasse suas projeções de ganho para o ano. Ela aumentou a projeção de vendas líquidas em 8,9% e receita líquida em 8,3%. E, especificamente, Dragon's Dogma 2, a Capcom disse que tem tido uma performance favorável. Que é uma boa
Olha
notícia de
aí.
se ouvir diante de um jogo bom,
Exato.
né? Eu sinto que a
Grande
gente
jogo.
só
Maravilhoso.
ouve de como nunca tá indo bem. Semana passada a gente falou, né, de que, ao que tudo indica, o Rebirth não tá com vendas incríveis e tudo mais. Então, isso aqui tá indo bem. A Valve mudou uma política relacionada a reembolsos para tapar uma lacuna que tinha no sistema. É uma coisa ultra específica que eu nunca tinha me deparado, não sei se alguém aqui já se deparou com isso. O que acontece? A gente tem jogos que tem o acesso avançado, não confundir com acesso antecipado barra early access. Isso aqui é do tipo, se você gastar R$ 600 em Star Wars, Outlaws, você pode jogar 2 dias antes. É isso o acesso avançado. E o que acontece? Antes disso, se você jogava no acesso avançado, não contabilizava as horas para política de reembolso. Então você poderia jogar nesse acesso antecipado e talvez pedir um reembolso depois, porque não contabilizaria que você...
Praticamente tendo zerado o jogo, digamos assim.
E tudo bem que são duas coisas diferentes, né? É tipo, ter o jogo por uma semana ou horas jogadas, mas obviamente o acesso avançado não daria uma semana, né? Então teria uma brecha pra você jogar. E talvez pedir um reembolso ali depois. E aí agora o que acontece? O acesso avançado terá suas horas contabilizadas para a política de reembolso. Dito isso, isso eu já tive experiência. Eu já tive jogo que, sei lá, passou desse tempo e eu tive algum problema, pedi reembolso e deu certo. Eles mandaram o reembolso. Eu acho que eles percebem se não é malandragem, apesar de que algumas pessoas também, às vezes, fazem o lance de...
Sempre tem alguém que aproveita, né? De dar um jeito.
É, e tipo, às vezes teve gente que termina rapidinho um jogo e aí pede. É meio zoado isso. Mas eu gosto que o sistema de reembolso da Valve, no geral, é bem leniente se você não tá sendo escroto, sabe? Se você realmente teve algum problema, alguma coisa assim, no geral ele funciona. Mas é só uma pequena mudança. Aviso aí também pros mihoyoverseiros. O pessoal interessado em jogar o Zenless Zone Zero, eu tô nisso, esse jogo parece mó legal, já pode se pré-registrar pra ter acesso a ele. Esse aqui, Ghost, é aquele lá que tem um estilo que parece mais character action, mais a lá Devil May Cry, a jogabilidade. O pré-registro tá disponível pra PC, PlayStation 5 e mobile, e você pode fazer isso através da PS Store, você pode fazer isso através do Google Play, da App Store, da Epic Store, ou no site oficial do jogo. Sua escolha, sua escolha.
Tá bom.
Tamo chegando ao final aqui hoje. Os servidores de Little Big Planet 3 não serão mais religados.
Morre o inesquecível.
Cara, pior de tudo, eu acho que foi feito de uma maneira bem sacana isso daqui, porque é o que aconteceu. Eu entendo, eu não jogo Little Big Planet 3, você não joga, não é uma coisa que tá no nosso horizonte, mas lembre-se que eu acho que o 3 permitia puxar as fases do 1 e do 2, ou pelo menos do 2. Então tinha um catálogo enorme de criações de jogadores há mais de uma década ali. E pra algumas pessoas era importante, sabe? Era todo um aspecto de uma comunidade que tava ali há muito tempo. E em janeiro eles foram já desligados, meio que sem aviso, segundo o PlayStation, por conta de um problema técnico, tá? Isso não foi mais especificado, mas só disse que seria algo temporário. Só que agora, alguns meses depois, de janeiro pra cá, né, mais ou menos 3 meses, saiu um tweet na conta oficial dizendo que os servidores foram desativados indefinidamente. Quem tem fases baixadas no console consegue ainda acessar, mas, né, vamos supor, mesmo que você tivesse 100 fases baixadas no seu console, é uma gota no oceano comparado à quantidade de fases criadas por todo mundo. Mas, basicamente, todas as fases criadas no decorrer de anos estão inacessíveis. E as pessoas da comunidade ficaram chocadas com o silêncio, porque tudo que teve de aviso foi um tweet. Sabe? Não teve nada mais além disso. Simplesmente acabou. De um dia pro outro, sem aviso prévio. Porque o pessoal tá até lembrando do Mario Maker, né? O Mario Maker é também uma pena. Teve até aquele desafio que a Plat, que tá sempre por aqui, foi uma das pessoas que ajudou nisso. Teve um grupo que se juntou e terminou todas as fases criadas por jogadores de Mario Maker. Até teve coisas muito legais que a última fase foi confirmada que era... Foi Taz, né, Two Assisted, que tinha completado a fase, e aí acharam que não daria pra ser terminado, e aí conseguiram, um humano conseguiu fazer o que o Taz tinha feito, e eles terminaram todas, e o do Mario Maker, eu acho que foi desligado já, eu acho que acabou, você não acessa mais de maneira oficial as fases de Mario Maker, uma pena. Mas, pelo menos, houve
ainda
um aviso.
Tempo de aviso, né? O Little Big Planet foi tipo, papá, aconteceu.
Tipo, caiu em janeiro, aí falou, não, mas relaxa, temporário, vai voltar. Aí passou meses de silêncio, agora um tweet dizendo, ei, acabou.
Não, e vai assim, voltar mesmo não, já era.
Eu sei que o Little Big Planet 3 já era outra coisa, nem foi a Miriam Molecule que fez o 3... Mas eu ainda acho que era parte de um legado de uma outra época. Lembra? Isso era toda uma filosofia em jogos de PlayShare Create, que PlayStation tinha, que foi disso que veio Mod Nation Racers, foi disso que veio eventualmente o Little Big Planet Kart. Tudo bem, pode não ter sido o maior sucesso do mundo, mas era uma coisa muito forte deles na época, eu me lembro até
e
hoje.
Além disso...
Diga.
Além disso, o Little Big Planet 3, eu acho que era o único... É o único da franquia que tava no PS4. Portanto, era o único, por exemplo, que você poderia jogar agora no PS5.
É verdade, é verdade.
Então, agora o único jeito de você acessar uma fase do Little Big Planet que não seja, sei lá, do jogo base, é voltando pro PS3.
Pois é. E ainda assim, não tem servidor ligado mais, né, daqueles.
Exato,
então,
exato.
Eu acho, sabe, eu acho... E é bizarro porque tem uma pessoa em PlayStation que, tá, que é, tem um cargo dedicado à preservação de jogos e tudo mais. Mas o que eu sinto, assim, o descaso com que isso aqui foi descartado, e tudo bem, devia ter um número bem pequeno de pessoas jogando, mas pra mim é muito simbólico de como é uma outra fase da Sony que tá, de PlayStation, especificamente, tá morta, certo? Tá morta. Sackboy já foi mascote, quase, né? Ele tava ali do lado de PlayStation o tempo todo. E não tem, a própria Media Molecule, né, já não tá mais em Dreams, é um estúdio que teve demissões recentes. Eu só ainda acho...
E parece que talvez eles tratem a preservação quase como só, tipo, a gente tem que ter o jogo base guardado em algum lugar e tudo, mas até essa questão da comunidade, do online e tudo mais, é muito, muito, muito mal cuidado, eu acho, pela Sony.
Então eu sei lá, assim, é um pedacinho de algo que é perdido, que eu acho uma tristeza, mesmo que eu pessoalmente não tivesse o interesse em ir lá explorar, e eu entendo que tem um custo associado a tudo isso, porra, nem dá um tempo oficial para as pessoas se despedirem, ou pelo menos para algumas pessoas tentarem fazer backup de alguma coisa, né? É muito... É meio maldoso, sabe, sinceramente, só dar essa desligada totalmente no direito deles. Eu entendo que tá totalmente no direito deles. Mas me soa meio maldoso, me soa meio descaso.
E de fato não deve ter tanta gente assim jogando, mas é aquela coisa que podia ter sido feita de um jeito melhor.
É.
Não é que mudou, sabe, foi a pior decisão da Sony, afetou muita gente, sei lá. Mas, pô, talvez se pudesse só avisar com 2 meses antes, 1 mês
pois
antes.
É, dá um tempinho pra jogar e...
Se você quer jogar Little Big Planet 3, tem alguma fase ali que você sempre sonhou em jogar e não jogou ainda, faz isso até 31 de maio, sei lá. Sabe?
Pois é. Salve não, as fases que você quer no seu console até lá. Qualquer coisa, assim. Uma pena, mas é isso, assim. Está desligado e, pelo que foi dito, acabou.
Não volta.
Não tem... Óbvio, você ainda acha que, né, pode jogar o conteúdo single player e tudo mais, mas... Né, pra mim, pelo menos, a grande coisa de Little Big Planet sempre foi entrar, fazer fase e jogar dos outros jogadores. Porra, lembra como... Foi ficando cada vez mais complexo, tinha fase de navinha, dava pra fazer fase de corrida, tinha galera que fazia calculadora funcional dentro daquele negócio.
O jogo virava uma plataforma, cara.
Era bem interessante. Eu acho que em certa medida você pode argumentar que Roblox é o que Little Big Planet... Tudo bem que Roblox é de 2006, né? Eu acho que ele é de antes de Little Big Planet, mas existe isso ainda, né? Mas, duas últimas rápidas avisos, não vai ter BlizzCon esse ano, a Blizzard anunciou isso ontem, estará presente em outros eventos e algumas transmissões, mas a BlizzCon física não vai acontecer, e o que eles disseram é, fique tranquilo que ainda estamos animados, como sempre, em trazer a BlizzCon de volta em anos futuros.
Tá aí uma palavra que eu não associo a Blizzard hoje em dia, tranquilo, tranquilidade, não rola, nope.
E a última é um aviso, semana que vem, dia 29, que é a segunda-feira, às 14 horas do horário de Brasília, vai ter mais um showcase de ID at Xbox. A gente já tem confirmado o Lost Record Bloom and Rage, que é um novo trabalho da Dontnod, que é o estúdio que não para, já teve 2 jogos lançados esse ano, e vai ter mais um pra mostrar.
Don't Nod e Don't Stop.
Vai ter coisa de Vampire Survivors, vai ter coisa de Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, que é da Thunder Lotus, e eu já aviso pra acalmar seu coração. Não vai ter Silksong. Você pode me zoar se eu tiver errado. Não vai ter Silksong. Silksong vai ser no meio do ano, num evento maior, provavelmente. Tem gente que fala, vai ser no Jeff Keighley. Eu acho que vai ser na coletiva de Xbox. Então... Meu conselho...
Cara, não vai ter mais Silksong. É mais fácil pensar assim, não vai ter mais. Quando acontecer, todo mundo fica feliz.
Eu vou dizer, vai ter e vocês vão jogar esse ano. Quer dizer, se vocês comprarem ou piratearem, vocês vão jogar esse ano. Mas digo, vai sair esse ano. Mas não vai ser anunciado no evento de Idea Xbox. Não vai, não vai, não vai. Pode me zoar até dizer chega se eu estiver errado, mas eu vou dizer não, com segurança aqui.
Uma coisa eu vou dizer. Se você vai mostrar Silksong no evento, com todo respeito ao ID Xbox, não é esse evento.
Não é. É grande demais Silksong. Tipo, é que nem as pessoas ficaram tristes que não apareceu no evento de indies de Nintendo. Gente, Silksong é das coisas mais aguardadas do ano. Do ano. Tipo, você entende que Hollow Knight... vendeu mais unidades do que, tipo, sei lá, qualquer Metroid até hoje. Eu tô pegando Metroidvanias, mas é que Metroid vende mal pra caralho, mas é muito grande, é muito influente. E isso que, assim, pensa o número de pessoas que jogaram oficialmente, mas a Hollow Knight com certeza é um jogo que deve ter uma quantidade muito grande que foi pirateada. Muito, muito grande. Teve muito jogador de Hollow Knight. Mas vendeu mais que Luigi's Mansion? Puta, pior que oficialmente eu acho que ele não vendeu mais que Luigi's Mansion. Eu acho que ele vendeu 4 milhões de unidades, é isso? Não, tá mais que isso. Até dezembro de 2020 já tinha passado de 3 milhões, não. Então bem mais que 4, né? Eu acho que eles só nunca mais falaram os dados. Não, mas deve ser mais que 4. Então, e aí, de novo, imagina mais quantas pessoas não piratearam ele e tudo mais. Então, eu acho que ele é grande, ele marca seu próprio lugar. Ele é super acessível, lançou por R$30 aqui no Brasil. Sim, ele sempre veio com um preço acessível. Mas, né, eu tô dizendo, não pirataria só no Brasil, no mundo inteiro e... Certo, tem horas que até mesmo R$30 é muito dinheiro, sei lá. Ah, e o Lucrino também tá lembrando que já esteve no Game Pass... Plus, plus e plus normal. Ou seja, tem um número muito alto de pessoas que jogaram, né? Então, se saísse Shadow Drop de Silksong assim no lado, ia ser um estardalhaço gigante. E a Strauss, eu só não sei se você faz o... eu não acho que você faz o Shadow Drop, mas se você faz no evento de Idea Xbox, você só não Shadow Drop e dane-se? Sabe? Tipo, eu acho que eles têm tamanho pra isso. Mas, ei, é só o meu conselho. E com isso, Ghost...
Opa!
Acabou. Pode partir pro abraço. Acabou a edição de hoje.
Acabou.
Foi curtinho.
Minha gravação tá com 1h09 aqui.
É que a gente tá se aproximando, né? Dos eventos do meio do ano e tudo mais.
Aí
e...
começa o pessoal, puxa o freio da mão pra guardar, né?
Um pouquinho. Você tem recados do seu lado?
Eu, tipo, continua toda vapor e hoje a gente tá, né? Só sabe, desde dezembro do ano passado a gente faz parte da Omelette Company. E hoje eu tô meio que trabalhando... com os dois lados, e a gente fez uma iniciativa essa semana chamada A24 Week, né, já que a A24 tá aí em moda por conta do Guerra Civil, e aí tem um monte de texto e ranking, e lista e vídeo, tanto no Chip quanto no Omelete. Eu acho que ficou muito legal o conteúdo, tá, e eu acho que se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá. Você pode jogar no Twitter o hashtag A24Week, pra facilitar o uso da hashtag, pra você achar. Ou você vai em qualquer um dos sites e vai ser fácil de achar o conteúdo. Enfim, fiquei bem orgulhoso. Então, tá aí o meu recadinho.
Da hora. Do meu lado, é aquele recado de sempre. O Overloader é um site que existe graças ao apoio direto do seu público, seus espectadores, seus ouvintes. Se você gosta desse podcast, se você gosta das outras coisas que você costuma ver no Overloader, acessa... overloader.com.br/ajude, que você encontra ali todas as nossas campanhas de financiamento coletivo, suas recompensas, etc, etc. E eu peço R$3 por mês, já faz uma diferença enorme, enorme, enorme pra gente. Se você puder se tornar um apoiador, eu ficaria muito, muito agradecido, ficaria extremamente feliz. E é isso, certo?
É isso aí,
isso, cara. Ghost, muito obrigado pela sua companhia.
Muito bom estar de volta.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esteja você no ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, ou esteja você ouvindo agora a versão gravada. Muito, muito obrigado pela audiência. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente estará de volta na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.